Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Começando mais uma semana, vem começar essa semana com a gente aqui na nossa prosa do Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato. A gente te convida para ficar conosco pela próxima hora, vamos prosear sobre saúde, alimentação, cultura, educação, agroecologia, alimentação saudável, bem-estar, política, os assuntos que a gente precisa ficar sabendo, vamos entender melhor o Brasil de hoje. Dia Internacional dos Povos Indígenas, data prioritária aqui no Bem Viver. Você confere uma entrevista com a liderança Alessandra Corap, premiada internacionalmente pela luta socioambiental. As Olimpíadas acabaram, vamos fazer um balanço de como foram esses jogos para o Brasil. E vamos falar da Praça do Sebo em Recife, ponto cultural que completa 40 anos de história neste mês. Para ouvir o Bem Viver, é só sintonizar o rádio brasildefato.com.br de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Vai lá na nossa rádio web, conhece a nossa programação, tenho certeza que você vai adorar. Se não der para ouvir o Bem Viver às 11, a gente deixa o programa guardado lá, dá para ouvir a hora que quiser, inclusive as edições mais antigas. Na nossa página, você também confere as emissoras parceiras do Bem Viver que estão levando o programa para a cidade de norte a sul do país. O programa também está nas plataformas de podcast, dá para ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast. E se você quiser falar com a gente, manda o seu e-mail para radio@brasildefato.com.br. A gente tem também o WhatsApp, o nosso número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa hoje, a gente vai falar de uma das localidades mais sagradas do país. No encontro da região norte e da região nordeste, uma comunidade tradicional mantém um saber ancestral, que hoje é essencial para a geração de renda da população e preservação do meio ambiente para toda a localidade. Nós estamos falando das quebradeiras de Coco Babaçu. Você já deve ter ouvido falar, talvez até aqui no Bem Viver mesmo. Para quem não está muito ligado, nós estamos falando de uma atividade que utiliza uma palmeira nativa da região. Dela se extrai de tudo, o principal é o coco, de onde se retira uma castanha que é utilizada no preparo de azeite e óleo in natura. É muito difícil datar, dizer exatamente onde, quando tudo isso começou. O conhecimento das quebradeiras é passado de geração em geração. O que se sabe é que no início a atividade era exclusiva para as mulheres, porque elas eram excluídas dos outros ofícios das comunidades. Eram proibidas de estudar, por exemplo. Com o tempo, as quebradeiras souberam fazer dessa exclusão um movimento de independência. Hoje, elas usam esse saber para gerar renda por conta própria, sem depender de ninguém. Mas todo esse conhecimento ancestral não é direcionado só para o benefício próprio. Uma das máximas das quebradeiras é aliar o trabalho à preservação ambiental. Todo ofício se dá de acordo com a natureza. A nossa repórter Nayata Wani conversou com lideranças que participam do movimento interestadual de quebradeiras de Coco Babaçu. Elas contaram em detalhes quais são os desafios para manter essa tradição viva e como é importante ter um movimento organizado. Vamos conferir no quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
É uma história, uma conquista muito longa, a luta da quebradeira de coco. Só em ela ter conhecimento de ela, dos seus direitos, isso aí já é uma grande coisa para nós que somos quebradeira de coco. E então, por isso, é que a gente, né, diz hoje estamos livres. Por que que nós estamos livres? É porque nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito de fazer a nossa escolha.
O relato que você acabou de ouvir é de Eunice da Conceição, que aprendeu a tradição de quebrar cocos com os avós e hoje é coordenadora regional do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu. As palavras de Eunice ressaltam a ligação deste ofício com a resistência das mulheres. Nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, Mais de 300 mil mulheres trabalham como quebradeiras de coco. A atividade, aliás, era ensinada antigamente só para as mulheres. Isso porque diziam que elas não precisavam aprender a ler e escrever. Hoje, no entanto, o ofício permanece, mas como uma tradição que ensina, sobretudo, o respeito ao meio ambiente. A coleta é feita nas palmeiras de babaçu, que podem chegar até 20 metros de altura e as folhas até 8 metros de comprimento. Em seguida, as mulheres se reúnem para quebrar os cocos e extrair a castanha, que é utilizada no preparo de azeite e óleo in natura. E depois de extraída, a castanha é torrada, moída e cozida para a extração do óleo. O pequeno fruto marrom é aproveitado inteiro, sem nenhum desperdício, como explica Marinalda Rodrigues, quebradeira de coco no Piauí.
A partir do coco babaçu se produz azeite, óleo, mesocarpo, carvão e artesanato.
As quebradeiras de coco de babaçu conseguem manter a renda com essa tradição cultural. No assentamento Nova Estrela, que fica no município de São Sebastião, no Tocantins, por exemplo, são aproximadamente 69 famílias que vivem da extração do coco, contexto semelhante ao que ocorre em outros estados brasileiros. Motivo de orgulho para Marinalda.
A história das quebradeiras em nossa região se dá há mais de 30 anos. Por babaçu livre, água, terra e empoderamento das mulheres do campo e da floresta.
Cada uma das regiões enfrentam dificuldades distintas, mas um dos principais conflitos vem da destruição provocada pelo agronegócio. Os relatos das quebradeiras são de que este modelo de exploração dos recursos tem desmatado as áreas babaçuais para o plantio de monoculturas, como o eucalipto. Como conta Eunice da Conceição.
A forma das mulheres ter a fonte de renda dela é muito importante isso. Por quê? Porque a companheira é da onde tira, né, a sua fonte de renda, é dos babaçuais. E para nós tirar a nossa fonte de renda dos babaçuais, nós temos que ter garantia que é... garantia, né, desses babaçuais em pé.
Com a pandemia, a situação ficou ainda mais difícil. Mas as quebradeiras de coco das mais diversas regiões do país têm se mobilizado em grupos para defender seus direitos e manter viva essa tradição e cultura que se opõe à lógica exploratória do meio ambiente. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawani.
Essa reportagem tem versão em vídeo, você pode conferir a última edição do Bem Viver TV. Todo mundo já sabe que o nosso programa também está na televisão, ele vai ao ar todos os sábados às 6h30 da manhã, com reprise no domingo e na terça-feira na TVT, a TV do Trabalhador. Você pode conferir a qualquer momento no nosso site, radiobrasildefato.com.br, desce a página até o final, clica no ícone do Bem Viver, lá tem todos os programas na versão em rádio e na versão TV também. Então, procurando rapidinho, você acha, inclusive o programa que teve a matéria das quebradeiras foi do sábado passado. Então, se você for agora no nosso site, você vai achar bem fácil. Hoje, 9 de agosto, é Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi criada pela ONU em 1995 com o objetivo de estabelecer um dia de ênfase na discussão e na luta pelos direitos de autodeterminação das comunidades e também na garantia para expressar a cultura e o modo de vida tradicionais desses povos. No programa de hoje, a gente vai ouvir uma entrevista com Alessandra Corapi Munduruku, representante de mais de 10 aldeias do Médio Tapajós, no Pará. Ela é a primeira mulher a presidir a Associação Indígena Pariri. Atualmente, Alessandra é vice-coordenadora da Federação dos Povos Indígenas do Pará. Recentemente, ela ganhou uma notabilidade internacional na atuação contra a invasão dos territórios indígenas no Brasil. No ano passado, ela recebeu o prêmio Robert Kennedy de Direitos Humanos nos Estados Unidos, que há 37 anos é um prêmio que homenageia figuras que lutam por causas sociais. Vamos ouvir um trecho da conversa dela no programa Ambiente ao Meio, da Rádio USP.
Eu sou muito faladeira, né? Vocês perceberam que eu gosto muito de falar, porque é uma oportunidade de falar o que está passando, né? As nossas lutas não estão sendo em vão. A nossa luta, ela é muito verdadeira, que muitos não gosta da gente que defende o meio ambiente, que defende a floresta, defende o rio, defende uma nação, né? O planeta não pode viver só na seca, o planeta também precisa saber que nós, meio ambiente, somos nós. Aqui é nós que estamos na linha de frente para defender o meio ambiente. Porque se não for nós, os povos indígenas, não existiria mais nenhum parque, nenhuma flora, nenhum território para lutar. Né? Se você andar na Amazônia, você vê muito desmatamento, plantação de soja, as barragens que foram construídas, que destruíram locais sagrados. A gente vê ferrovia, tem vários PL sendo aprovados, como foi a PL da número 3729/2004, que é do meio ambiente, né? E a gente fica muito preocupado quando essas PL são aprovadas. Não adianta só as pessoas falar sobre o meio ambiente, apenas só falar que não está sentindo o que nós estamos sentindo. Você está lutando, né? Nós temos que sair das aldeias para ir fazer denúncia, mesmo na mira dos bandidos que querem te matar. Você com crianças doentes, né? A gente tem que sempre, nessa pandemia, temos que estar saindo, não tem como ficar isolado, justamente por causa dos invasores que estão entrando dentro do território. O genocídio ela não fica só presente em nós. Também o genocídio acontece apenas assinando papel. Quando você assina um decreto, você assina uma lei, uma medida provisória, está assinando a uma morte para os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, todo esse povo, ele está na luta. Recente queimaram duas casas dos nossos amigos Montanha Mangabá, onde fica os territórios. Recente garimpeiro puxando os caciques, né, porque são contra a mineração. Pessoas envolvidas que têm helicóptero, avião, carro, então, que está envolvido nisso, que quer de todo custo dentro, querer o nosso território. Mas incentivo de quem? Por que esse povo quer o território? Por que esse povo quer acabar com o rio? Por que esse povo quer mineração? Tem incentivo do governo federal. O Estado, ela é omissa, né? Ela não defende o nosso território. O Estado era para defender como está na Constituição Federal, era para defender como está na Convenção 69, que o Brasil é signatário da Convenção 69, mas agora está sendo ameaçado para retirar esse nosso direito. Que direito é esse que nós temos? Que a gente não tem nenhum direito nem de viver no território, nós não temos de decidir nada. Esse direito é para quem mesmo? Né? A gente... Eu acho muito bonito, né, que a universidade tem que começar a conhecer o que, que é o povos indígenas. O que, que eles estamos enfrentando? A invasão não começou só apenas em 1500 anos. Ela ainda continua muito forte as invasões dentro do território.
Atualmente, o projeto de lei que mais preocupa a comunidade indígena é o PL da grilagem. Na semana passada, inesperadamente, ele apareceu na pauta da Câmara e foi votado a toque de caixa, ignorando todo o debate necessário para um projeto dessa magnitude. Na verdade, se tivesse debate, com certeza o projeto ia ser jogado fora. Não contribui em nada ao que se propõe. No caso, a regularização fundiária. Na verdade, ele cria meios de regularizar áreas que foram invadidas por grileiros. Além disso, tira poder do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI para proteger territórios de comunidades tradicionais. Pela proposta, esses órgãos vão ter menos espaço para reivindicar a demarcação de localidades que precisam de regras rígidas de proteção ambiental ou socioambiental. Ainda não tem confirmação de quando o PL deve ser votado no Senado. Nós vamos agora para São Paulo falar de um dos temas que mais andou repercutindo no estado nas últimas semanas, a intervenção que colocou fogo em pneus em volta da estátua do bandeirante Borba Gato e depois a prisão do ativista Paulo Galo como resposta da justiça paulistana por esse manifesto. Para quem não lembra, Galo assumiu a autoria da ação e foi preso imediatamente. Isso aconteceu na quarta-feira retrasada. Na última sexta, o Tribunal Superior de Justiça mandou que o ativista fosse solto, mas logo depois a juíza responsável pelo caso contrariou a ordem e decretou prisão preventiva de Galo, forçando ele a permanecer retido. A gente já debateu aqui o que significa esses movimentos de contestação de estátuas colocadas em locais públicos. Pelo mundo inteiro, são dezenas de exemplos de atos desse tipo, especialmente depois do assassinato do estadunidense George Floyd por um policial branco em maio do ano passado nos Estados Unidos. A manifestação de galo não pode ser encarada simplesmente como um ato de vandalismo. Existem traços políticos muito profundos que fazem a sociedade ser obrigada a discutir quem é Borba Gato e por que tem gente colocando fogo numa estátua dele. Foi exatamente isso que Galo falou no dia que foi preso. O objetivo era botar a questão para a sociedade falar. Mas no programa de hoje nosso foco é outro, é entender quem são as pessoas que estão fazendo de tudo para manter o ativista preso. Para além do advogado de Galo, são muitos especialistas do campo jurídico e dos direitos humanos que são taxativos em afirmar que a prisão é ilegal. Só se explicaria se houvesse algum interesse individual ou político por trás. Quem defende essa tese está usando a seguinte informação para embasar o pensamento. Quem está julgando Galo são descendentes de pessoas que eram aliados de Borba Gato, os bandeirantes. Para quem não sabe, esse movimento, o bandeirantismo, foi responsável ao longo do século XVII e XVIII por entrar no interior do Brasil com o objetivo de desbravar o território. Na prática, o que aconteceu foi um morticínio em massa da população originária que já ocupava o interior do Brasil muito antes disso aqui se chamar Brasil. O repórter Murilo Pajola conversou com um professor da Universidade Federal do Paraná que se dedica a estudar a genealogia do povo brasileiro. O pesquisador mostrou como realmente quem está julgando o galo hoje tem sangue bandeirante. Vamos conferir a reportagem.
O líder dos entregadores antifascistas, Paulo Lima, conhecido como Galo, entrou definitivamente no radar da polícia e da justiça de São Paulo ao assumir a participação no incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato. Negro, morador de periferia e entregador de aplicativos, o ativista tem uma origem social bem distinta dos ocupantes do alto escalão da burocracia estatal, que o mantiveram preso durante mais de uma semana. Parte significativa dessa elite política e econômica paulista, assim como em todo o centro-sul brasileiro, é descendente direta dos antigos bandeirantes. Para o professor Ricardo Costa de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, essa representação a atividade colonial brasileira não é coisa do passado.
Logo, a questão das estátuas é uma questão da própria representatividade, autoimagem, da formação da classe dominante. Então, quando alguém faz um protesto contra uma estátua de bandeirante, eles sabem que está questionando o latifúndio histórico no Brasil.
Ricardo de Oliveira é autor de 4 livros sobre o tema. Ele estuda a formação da classe dominante brasileira a partir da genealogia, uma metodologia de pesquisa que reconstrói as famílias ao longo de gerações. Para o professor, essa questão tem a ver com o nepotismo na política brasileira. Um exemplo está na Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, responsável pela atuação da Polícia Civil, que investiga Paulo Galo pelo incêndio à estátua. O titular da pasta é o general da reserva João Camilo Pires de Campos, que vem de uma das famílias de bandeirantes mais tradicionais. Segundo Ricardo de Oliveira, o militar tem antepassados de grande destaque e poder. Pires de Campos é descendente das famílias Pires e Camargo, que entre 1640 e 1660 protagonizaram na então Vila de São Paulo uma sangrenta batalha pelo controle de instituições políticas.
Ou seja, é mais uma genealogia bandeirante deste secretário de segurança que foi general do exército. Temos outras pesquisas que também mostram que quase todos os oficiais generais são herdeiros de famílias militares que sempre estiveram nos mais altos postos, como oficiais superiores e oficiais generais.
Na busca pela liberdade de Galo, a defesa do entregador de aplicativos ingressou com um pedido liminar de habeas corpus no Tribunal de Justiça. A solicitação foi negada e a prisão foi mantida com o propósito de forçar o detido a delatar outros envolvidos no incêndio. Galo foi vítima de uma prisão política na avaliação de seus advogados. O encarceramento do ativista não se enquadra nos pré-requisitos jurídicos da prisão temporária a qual ele foi submetido. Por outro lado, a origem familiar de Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é de descendentes bandeirantes. Ele ocupa o mesmo posto de seu pai, Nelson Pinheiro Franco, que também presidiu o tribunal na década de 80. Para o professor Ricardo de Oliveira, é comum que cargos importantes passem de pai para filho, quase como se fossem uma herança de família, especialmente no poder judiciário.
Ou seja, quase todos são de famílias de elite, muitos estudaram nas universidades e faculdades mais tradicionais, têm uma visão de mundo política extremamente conservadora e que consideram a periferia como uma guerra no direito penal contra pobres, trabalhadores, negros, indígenas, favelizados, boias frias.
Governador de São Paulo, o tucano João Agripino da Costa Dória Júnior, ou apenas João Dória, também tem um pé no bandeirantismo pelo lado da mãe, Maria Silvia Vieira de Moraes Dias. Já pelo lado do pai, o empresário e político João Agripino da Costa Dória Neto é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de senhores de engenho da Bahia. Mas não só de sangue bandeirante vive a classe dominante paulista. O professor explica ainda as raízes de famílias de imigrantes italianos e de origem europeia mais recentes.
Isto significa que boa parte da classe dominante brasileira, ela é descendente dos mesmos grupos que já estavam no poder no período colonial, depois da independência no período imperial e depois da proclamação da república no período republicano, em todos os ciclos republicanos.
Para Ricardo de Oliveira, a discussão gerada pelo incêndio à estátua não diz respeito apenas à preservação de uma memória longínqua, mas sim ao embate entre projetos de sociedade antagônicos e portadores de expectativas muito distintas para o futuro do Brasil. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Esse papo não termina aqui, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos do caso. Vamos trazer aqui para o programa todos os conteúdos produzidos pela reportagem do Brasil de Fato.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
A primeira semana de agosto no Brasil foi marcada por confirmações sobre o avanço da variante Delta do coronavírus em território nacional. A cepa é comprovadamente mais infecciosa e vem causando novos picos do surto até em nações que já tinham a propagação mais controlada. Esse é o assunto de hoje no podcast A Covid-19 na Semana, parceria entre o Brasil de Fato e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Nós estamos na linha com Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade e integrante da rede. Oi, Ari, tudo bem? Bem-vindo de volta, que bom ter você aqui com a gente.
Oi, Nara, obrigado. Eu que fico feliz em mais uma vez ter essa oportunidade de a gente conversar aqui um pouquinho sobre Covid.
Pois é, Ari, semana de alerta, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 240 contaminados por essa mutação, mas esse número fala só do que foi feito no trabalho de sequenciamento genético do vírus, e isso é feito no Brasil numa escala minúscula, a gente pode dizer, né? Já há sinais de que a realidade é bem pior. Essa semana foi confirmada a transmissão comunitária na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo também já tinha confirmado, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, e isso significa que essa nova cepa, essa delta, já está se propagando internamente. Os casos não têm mais origem só nas pessoas que viajaram para outros países. E nas nações que a delta representa quase todas as novas infecções, a lição é muito clara: tem que correr com a vacinação. Olhando para trás, analisando o comportamento da pandemia até aqui, parece que a gente está vendo um filme repetido, né, Ari? O Brasil está ignorando os sinais, os alertas que vêm de fora, não implementa medidas de prevenção e algumas semanas depois a nossa situação acaba se agravando dramaticamente. Não aconteceu só uma vez no Brasil desde que a Covid chegou aqui e a gente parece que está se acostumando com esse cenário. Tem alguma sinalização de que pode ser diferente dessa vez, Ari?
Ô Nara, quando você coloca, faz essa introdução aí, traz alguns pontos que são muito importantes, né? Quando a gente vai debater o atual momento da pandemia e essa situação que a gente não tem como não falar. Na realidade, tem sido tema político, né, tem sido tema de debate tanto no mundo político como no mundo científico, essa variante Delta e os seus possíveis impactos. Você já traz uma informação no início que é muito importante, que a gente testa muito pouco aqui no Brasil. A gente faz o sequenciamento genético desse vírus numa quantidade muito menor. Então, certamente, você é muito certeira, né, quando coloca aqui, a gente fala aí de algumas centenas de contaminados, mas esse número certamente é muito maior do que isso. Né? E por fim, né, a questão que você traz com relação ao que pode ser diferente, que parece que a gente ignora os sinais, é isso que a gente está vendo, né? Parece, Nara, eu tenho impressão às vezes, e é claro que a gente tem que comemorar a melhora nos números que a gente observou nessas últimas semanas, tanto de casos, quanto de internamentos, quanto de mortes. Notícias muito boas, inclusive conversando com colegas na área que trabalham em serviços de saúde Brasil afora, as notícias são muito interessantes, né, de UTIs que estão sendo fechadas, porque nesse momento não precisam estar abertas, né, digamos assim, os serviços hospitalares voltando também a botar carga em outros cuidados que são importantes. Mas eu acho que a gente tantas vezes conversou no ano passado, Nara, sobre isso, de que parecia que a gente ignorava, e eu, quando eu coloco a gente, me refiro muito mais aos governos, né, o aprendizado e tudo que vinha de fora, né, até porque em alguns momentos a gente acompanhou esse padrão. Quando começava a subir em outros locais, poucas semanas depois, talvez 2-3 meses, a gente observava um comportamento parecido aqui. E nesse caso da Delta agora, para concluir, Nara, tá muito semelhante, né, com outros episódios. A gente tem visto o mundo ficar alerta, né, países que antes já estavam liberando o uso de máscara, liberando, digamos assim, as pessoas se aglomerarem mais, realizarem eventos que antes não estavam sendo permitidos, voltaram a fechar. Países que foram exemplo, inclusive, no controle de Covid durante todo esse tempo, que já estavam começando a liberalizar mais esses eventos, estão se cuidando, né, porque realmente chama atenção o que está acontecendo. E aqui no Brasil parece que a gente não vê, na realidade, inclusive nem por parte da maior parte dos governadores estaduais, na área que a gente aprendeu que era pelo menos onde a gente vinha uma maior situação de cuidado, parece que ninguém está se preocupando com isso, né? Então, eu temo, né, e não sou só eu, né, a gente tem visto essa sinalização do que pode acontecer pela frente com relação à variante Delta.
Olha, a única diferença que a gente tem hoje no Brasil em relação às outras crises que a gente passou ao longo da pandemia, ao longo desse período de presença do coronavírus aqui no país, é a vacina. E a nossa vacina não está avançada. Eu acho que um dado que a gente precisa trazer, que é um dado de uma autoridade governamental, vamos falar dos Estados Unidos, que é um país que está com a vacinação bem adiantada, chegando a 70% da população ou mais, e está vendo os casos subirem, fala em pandemia entre os não vacinados, mais de 99% das pessoas internadas hoje nos Estados Unidos são pessoas não vacinadas, que não passaram pela imunização, e a gente está vendo a Delta fazer mais estrago nos países que têm menos acesso à vacina. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde alerta tanto a gente que a gente precisa conseguir vacinar as nações de menor poder econômico, senão nós não vamos sair dessa crise. Tem outras informações aqui para a gente trazer também sobre essa situação toda, Ari, e eu acho muito importante conversar com você, que é uma pessoa que está na área da saúde, sobre isso, e depois, se você quiser comentar, inclusive, essa fala sobre a vacina, fica à vontade também, mas sobre os sintomas que essa variante Delta traz. Bom, já é consenso que ela é mais transmissível, não há dúvidas de que ela se propaga mais rápido. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, novamente, né, vamos citar aí os pesquisadores estadunidenses, mas realmente vem fazendo um trabalho interessante na área, e o centro, o CDC, o Centro de Controle de Doenças, já informou que a variante Delta é mais transmissível que a catapora, Ela é mais rápida que o ebola, assim, é uma coisa assustadora. Os sintomas, principalmente os iniciais, são muito parecidos com gripe, alergia, é uma coisa que a gente não ouvia, né, Ari, no começo, é a tal da rinorreia, que é o nariz escorrendo, não era tão presente assim nos sintomas da primeira e da segunda Covid que a gente teve aqui no Brasil. E as equipes de saúde estão notando outro ponto muito preocupante também, Ari, é mais rápida a evolução da doença no corpo humano, assim. Então, o paciente jovem, não vacinado, chega e aquilo evolui em questão de dias para um quadro muito grave. Ari, do ponto de vista do nosso sistema único de saúde, o que pode acontecer com a gente se a gente tiver nos hospitais brasileiros uma massa de pacientes com uma doença que evolui mais rápido ainda do que a evolução que a gente estava acostumado?
Ô Nara, a tua questão é boa porque abre possibilidade de a gente tratar de algumas questões com relação a isso. Veja, tentando responder a tua pergunta, o que a gente tem visto e tem estudado no comportamento no mundo inteiro é quase matemático. E o que é que a que me refiro quando eu falo isso, né? Onde a Delta já se tornou predominante e onde a gente sabe que a Delta já representa a grande maioria dos casos, e por ela ser mais infectante, digamos assim, ela termina ganhando a competição diante dos outros vírus, das outras cepas, na realidade, e vai tomando conta na frente das outras. Qual é o comportamento que a gente tem visto? Em quase todos os países em que isso é bem documentado e bem analisado, a gente vê aumento do número de casos. Isso é um fato. Né? Inclusive países, como eu disse, que já estavam controlando, que já estavam compensando, né? Inclusive países que a gente viu, com cada um com suas particularidades, né? Mas Inglaterra, por exemplo, é um país que a gente teve muitas notícias ao longo desse período, os próprios Estados Unidos em algum grau, enfim, alguns países que a gente viu. E a gente também tem visto vários países, inclusive países que não tinham apresentado tantos casos e que estão apresentando muitos casos. Agora, o que é que tem diferenciado, e a isso eu me referi como é quase matemático, né? Esses países. Os países onde estão a vacinação, como você introduziu também, né? Os países onde a vacinação está bem avançada, onde já se vacinou muita gente, a gente não tem visto o impacto. Até aumenta um pouco a hospitalização, mas a gente não vê impacto na gravidade, né? Com mortes, casos muito graves, né? Em compensação, países que não estão tão bem vacinados, a gente tem visto esse aumento. Eu estava analisando um caso em particular da Indonésia, que é um país grande, não chega ao tamanho do Brasil, mas que tem dezenas de milhões de habitantes. O que é que acontece? De maio para cá, Nara, a mortalidade por Covid cresceu 8 vezes em números absolutos, que foi um aumento proporcional nesse período também à presença da variante Delta, que em maio se analisou que 11% das contaminações era pela Delta, e hoje, né, houve um crescimento constante, e hoje parece que é mais de 96%, 97%. E junto com isso aumentou muito mortalidade, muitos casos, muitas hospitalizações. Qual é a nossa diferença para a Indonésia? Né? Apesar de, concordo com você e todo mundo acho que concorda, a gente deveria estar passando por uma vacinação muito mais rápida, né? A gente não do que passou, do que está passando na realidade, mas a gente tem uma vacinação que está melhor do que a Indonésia, por exemplo, está um pouco melhor do que a Indonésia. A Indonésia vacinou quase toda a sua população, aliás, com pelo menos uma dose a sua população, quase 40% da sua população, enquanto a gente vacinou 50%, né, e com as duas doses está em pouco mais do que 20%. Então, assim, para resumir essa história, eu não imagino que a gente vá passar, pelo menos no curto intervalo de tempo aí, por uma situação parecida com a qual a Indonésia tá passando, porque a gente tem uma vacinação melhor do que está lá, mas em compensação, a gente não pode nem comparar a nossa vacinação com o resto desses outros países que eu estava comentando, que avançou na vacinação. A gente fica aí no meio termo, e isso de certa forma deixa até um pouco o cenário um pouco imprevisível, vou colocar dessa maneira, Nara, porque se a gente não pode esperar que não vai ter impacto. Eu imagino que a gente vai ter sim algum impacto relacionado à Delta. Talvez não como a gente tem visto em muitos países com vacinação ainda pior que o Brasil. Né? O quanto esse impacto vai se dar, a gente vai precisar ver. Acho que a gente precisaria, não é pensando sempre que vai acontecer o pior, né? Mas a gente precisa se preparar para cenários muito ruins. E tomara que esses cenários não se confirmem. Né? Tomara que seja o impacto seja menor possível, né? Mas tudo está indicando isso. Quando você, para finalizar, Nara, você me perguntou sobre os sintomas e tal. De fato, a gente tem visto muitas sinalizações mostrando determinados sintomas que podem aparecer mais, aparecer menos. Veja, eu, às vezes eu nem gosto muito de entrar nessa especificidade porque depende muito da imunidade de quem está de quem tá adoecendo, né? Se já teve a doença, mas principalmente se já vacinou, né? A imunidade naquele momento em que a doença acontece. Então, de uma maneira em geral, eu gosto de reforçar sempre a orientação de que, ó, teve sintomas gripais, né? No geral, não precisa ser todo mundo com os mesmos sintomas, mas pode ser Covid, né? E do ponto de vista da saúde pública, já que a gente tem tanta dificuldade ainda de testar, comparado a outros países que testaram e que acompanharam muito melhor, é preciso a gente sempre desconfiar, né? Sempre pensar nessa possibilidade, né? Porque para os vacinados, a gente imagina, a gente toda vez fala isso, né? A vacina não impede que a pessoa adoeça, a pessoa pode adoecer por Covid mesmo após vacinada, mas a gente pode ter a tendência, né, ter um impacto menor de sintomas, a chance de ficar mais grave é pior. Para quem não vacinou, a preocupação é muito maior. Você cita bem que nos Estados Unidos, 99% dos internados é de quem não se vacinou. Né? Então, tudo isso, no final das contas, Nara, estou falando demais já, né, aponta para a importância dessa vacinação e de que a gente tem que acelerar. Essa é a grande notícia, né? A vacinação, mesmo a variante Delta, nenhuma delas, na realidade, conseguiu, digamos assim, superar a vacinação. A vacina nos protege. As vacinas nos protegem. Então a gente precisa acelerar a vacinação. Quem não vacinou, por qualquer que seja o motivo, tem que correr atrás, tem que pressionar, porque isso é que vai nos ajudar. Uma vacinação, ainda mais, uma vacinação mais acelerada, mais rápida, para que a gente se proteja mais e tente ter um impacto menor nessas próximas semanas e nos próximos meses.
Quem está com o calendário de vacinação atrasado tem que correr para tomar a vacina. Quem já está na idade para se vacinar tem que correr para tomar a vacina. Não tem motivo para não tomar a vacina nesse momento. O governo do Rio de Janeiro já está indicando que também mais de 90% dos internados por lá não tomaram a vacina. Então está claro, está óbvio, está explícito que a vacina é a forma que a gente tem nesse momento de tentar conter esse tsunami da variante Delta. O Ari citou vários países, a gente cita um que a gente trouxe aqui como um excelente exemplo desde o início da pandemia, que é o Vietnã. Conseguiu fazer um controle exemplar hoje, com pouca gente vacinada, um país de pouco poder econômico, com pouco acesso à vacina e com o capitalismo jogando contra, né, Ari? Não conseguiu vacinar uma boa porcentagem da população e está vivendo uma crise sem precedentes. O Sudeste da Ásia, outros países do bloco asiático também, a Europa já passou por isso, os Estados Unidos estão passando agora, e a América Latina também já tem uma boa quantidade de países com a variante circulando. A gente não pode bobear. É a vacina, gente, vacina para todo mundo. Quem já pode vacinar tem que estar no posto, e quem não pode ainda tem que continuar junto com a gente, cobrando do governo, do poder público, que o Brasil tenha vacina para todo mundo. Ari, obrigada, viu? Foi muito bom a gente conversar sobre isso. Acho que sobram dúvidas, mas uma certeza a gente tem. Dá para se preparar, assim como dava das outras vezes. E é o que a gente tenta trazer sempre aqui na nossa conversa, né, Ari? Valeu mesmo, viu, pela presença.
Eu que agradeço mais uma vez, Nara, e até a próxima.
No final da semana passada, a Fiocruz lançou mais uma edição do tradicional boletim Observatório Covid-19. Periodicamente, a Fundação emite um balanço de qual é a situação da pandemia no Brasil. Nessa edição, a Fiocruz trouxe um alerta que pode até parecer óbvio, mas é essencial a gente relembrar: a pandemia não acabou. O avanço da vacina tem realmente derrubado o número de casos e mortes, mas a gente não está numa situação de segurança, especialmente por conta da variante Delta. Agora, no quadro A Covid na Semana, a gente falou bastante o que ela significa, quais são as ameaças que ela traz para a gente. O resumo do boletim da Fiocruz é de que os cuidados têm que seguir firmes, não é hora de liberar geral, como prefeitos e governadores vêm sinalizando. A gente sabe que é frustrante, depois de um ano e meio de pandemia, ainda viver essas restrições. Mas tem que olhar para o lado positivo. Apesar de todos os erros do governo federal, as coisas estão dando certo, numa velocidade mais lenta do que poderia ser, mas seguir firme no uso da máscara, na higienização das mãos, ficando longe de aglomerações, essas coisas vão levar a gente para o lugar desejado, acabar com a Covid-19. Sempre lembrando que a vacina é a nossa maior aliada, tome as duas doses, não deixe para depois e ajude amigos e amigas negacionistas a se convencerem de se imunizar. Esse é um gesto coletivo. Vamos conversar com a nossa repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa. No quadro direto da redação, ela vai trazer as informações sobre a pandemia do coronavírus hoje aqui no Brasil. Catarina, como vai? Quais são as informações para esse início de semana?
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta segunda-feira. O Brasil registrou 388 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. E com isso chegamos a 563.470 óbitos desde o início da pandemia. E a média móvel de mortes, que nos ajuda a entender se a pandemia está avançando, recuando ou em queda, chegou a 941 nos últimos 7 dias. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 15% negativo, o que aponta a tendência de estabilidade, mas em patamares ainda altos. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E dos estados brasileiros, 6 federações e mais o Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes. São eles: Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 20.162.837 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, sendo que 13.691 foram confirmados no último dia. Agora vamos aos números da vacinação. Até o momento, 107 milhões de pessoas tomaram a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 50,58% da população brasileira. Já quem está imunizado, ou seja, tomou a segunda dose ou a dose única de um imunizante contra a Covid-19, chegou a 21,49% da população. E para encerrar, mais informações sobre a terceira dose. O que a ciência sabe até agora é que alguns meses depois da segunda dose de qualquer vacina, a quantidade de anticorpos cai. Mas isso não significa que as pessoas ficarão vulneráveis. E são justamente as pesquisas com anticorpos que estão levando um debate no mundo todo sobre a aplicação de doses de reforço. Israel, Alemanha, França, Chile e Uruguai estudam oferecer uma dose extra para grupos de risco. Por aqui, uma terceira dose da Pfizer está sendo testada com 1.160 voluntários. Além disso, uma terceira dose da Oxford AstraZeneca também começou a ser aplicada nas últimas semanas. E o Ministério da Saúde anunciou um estudo sobre doses de reforço para quem tomou a Coronavac, com 1.200 voluntários. Mas, por enquanto, é o avanço da primeira rodada da vacinação em todo o Brasil e em todos os países que vai controlar a transmissão e impedir o surgimento de variantes mais perigosas. Dessa forma, nós reforçamos a necessidade de todos estarem atentos ao calendário de vacinação na sua cidade para completar o ciclo de imunização. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, muito obrigada pelas informações. A Catarina volta com a gente amanhã no quadro direto da redação com mais atualizações sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Vamos seguir atualizando alguns assuntos aqui no programa. Agora a gente vai falar sobre as Olimpíadas. Quem está conosco é a repórter Sara Fernandes, que vai contar para a gente como é que o Brasil terminou os jogos. Tudo bem, Sara?
Olá, Nara. Olá para você que ouve o Bem Viver. Tudo bem por aqui? Se tem uma palavra que define o mundo esportivo no Brasil nesse fim de semana, é emoção. O país terminou sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio com o melhor desempenho de todos os tempos. No quadro de medalhas, o Brasil ficou na 12ª colocação, superando a classificação das Olimpíadas do Rio em 2016, quando terminou em 13º. Neste ano, foram 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. A gente falou da maioria delas aqui no Bem Viver, Nara. Mas algumas conquistas aconteceram no final de semana, em disputas muito emocionantes. Eu vou te falar que a gente que ama esportes mal conseguiu dormir. Essa última série de conquistas brasileiras começou na noite de sexta-feira, manhã de sábado, no Japão, com a vitória do baiano Isaquias Queiroz na canoagem C1, garantindo uma medalha inédita para o país no esporte. A prova foi muito emocionante, o Isaquias largou bem, mas chegou a cair para a quarta posição. Na reta final, ele assumiu a dianteira, mantendo um ritmo muito forte e conseguiu uma vantagem de um barco para o segundo colocado, o chinês Hao Liu. Com essa vitória, Isaquias soma 4 medalhas em Jogos Olímpicos, 3 delas conquistadas na edição passada. Mas essa é a primeira de ouro. Assim, Isaquias vira o terceiro maior medalhista olímpico do país. E depois da prova, ele dedicou a vitória a todos os brasileiros que perderam entes queridos para a Covid-19. Na mesma noite, o também baiano Herbert Conceição conquistou o ouro no boxe na categoria peso médio. E olha, foi com muita emoção também, Nara. O Herbert perdeu os 2 primeiros rounds e venceu de virada por nocaute, o que é muito difícil acontecer em Olimpíadas. E o Herbert fez uma campanha linda durante todos os jogos, dentro e fora dos rings. Ele se posicionou contra o racismo no esporte, dedicou a vitória às vítimas da Covid e entrou no ringue ao som da música Madiba, do grupo baiano Olodum, que faz uma homenagem a Nelson Mandela. É um gigante, Nara. Na manhã de sábado, aqui no Brasil, foi a vez da seleção masculina de futebol conquistar o bicampeonato olímpico, vencendo a Espanha na prorrogação e ficando com ouro. Na madrugada de domingo, a sergipana Bia Ferreira fez história, conquistando a prata no boxe feminino, na categoria até 60 quilos. Foi a melhor classificação do esporte feminino no Brasil. A Bia é filha do também pugilista Raimundo Ferreira, que iniciou ela no esporte. E por toda a trajetória, é também outra gigante, Nara. E na mesma noite, as meninas do vôlei também conquistaram a prata em uma disputa contra os Estados Unidos, que levou o ouro por 3-0. Na manhã de domingo, aqui no Brasil, a gente pôde acompanhar a cerimônia de encerramento. Quem levou a bandeira brasileira, representando toda a delegação, foi a ginasta Rebeca Andrade, que faturou 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata, e encantou o país e o mundo com uma série de acrobacias ao som da música Baile de Favela. Tóquio se despediu dos jogos e passou o bastão para Paris, onde acontecerão as Olimpíadas de 2024. Eu volto com você, Nara. Obrigada.
Muito obrigada pelas informações, Sara Fernandes, repórter do Brasil de Fato. O Bem Viver parabeniza toda a equipe olímpica brasileira que arrasou em Tóquio. A gente foi para esses jogos com o pé atrás por conta de ser um evento global durante a pandemia. Isso vai ficar para a história. As críticas seguem sendo válidas, mas não podemos deixar de ressaltar a importância para toda a população que foi ver nossos atletas voando no Japão. Vai deixar saudade, né? Chegou a hora do Bem Viver ir para Recife, falar de um dos pontos mais tradicionais da cidade. Além das belezas naturais, das praias de toda a região, tem também no meio do centro um ponto cultural que há 40 anos é referência para os amantes da leitura. É a Praça do Sebo. Você já ouviu falar? Hoje o espaço está tão popularizado que não recebe só os vidrados em livros que buscam as obras clássicas, raridades por preços baratos. A Praça do Sebo é um ponto de encontro para diferentes grupos. Neste mês de agosto, se completam 40 anos da criação do espaço. Com presente de aniversário, os feirantes realizaram uma mobilização com a Câmara dos Vereadores do Recife para que a praça receba o nome do escritor pernambucano Liedo Maranhão, que era frequentador do local e escreveu sobre os sebistas em algumas obras. A nossa repórter Lucila Bezerra conta pra gente os detalhes dessa história.
Na área central do Recife, próxima a 2 movimentadas avenidas, a Guararapes e a Dantas Barreto, uma praça transborda cultura, justamente por abrigar um mercado de livros usados com 19 sebos. Conhecida como Praça do Sebo, o espaço completa 40 anos neste mês de agosto. Conhecer os sebos do Recife é uma experiência de viver a cidade, nas calçadas, em becos e vielas, que escondem tesouros preciosos. Por isso, os clientes também têm perfil específico e uma relação de empatia com os sebistas. É o que afirma a livreira Kátia Salles.
O contato olho a olho com o cliente, o contato dele chegar lá e ele: ah, eu não tenho ideia do que eu estou querendo, e você ir em busca com ele, né? Catar informações dele, tirar informações dele, para ver o estilo que ele gosta de ler. E muitas vezes você não é só o vendedor, você também é psicólogo, pode acreditar. Existem clientes que são clientes meus há mais de 20 anos, que ele comprava para os seus filhos já estão formados, casados, e vêm comprar para os netos.
Há clientes que circulam pela praça quase todos os dias, só para dar uma olhada. Esse é o caso do técnico de enfermagem Marcelo Wilson dos Santos, que gosta mesmo da variedade de publicações.
Tem variedades, tem livros didáticos, tem livros paradidáticos, tem livros de nível superior. Então a gente está sempre, eu mesmo estou sempre procurando assim, coisas que me interessam aqui. Entendeu? Eu acho um espaço bem interessante, até mesmo dentro da região de Recife.
Para celebrar o aniversário de 40 anos, os livreiros fizeram uma petição à Câmara dos Vereadores do Recife para que a praça receba o nome do escritor pernambucano Lia do Maranhão, que era frequentador do local e escreveu sobre os sebistas em algumas de suas obras. Severino Augusto, que trabalha na praça desde a inauguração em 1981, o mais antigo livreiro do espaço hoje, lembra do autor.
Ele gostava do povão, não gostava de carro. O negócio dele era ônibus mesmo, era povão. Pô, o negócio era povo. Mercado São José, Maria, quando ele chegasse, já tinha um canto reservado para ali.
Apesar de 4 décadas de história, a praça sofre com problemas estruturais de segurança e com a pouca divulgação.
Tem gente que passa e não conhece. Tem gente, não, rapaz, eu não conheci isso aqui, não. E já vai fazer 40 anos. E ela precisa muito disso. É, mais atenção da prefeitura, de reforma, mais segurança.
A comemoração que os sebistas querem é ter o reconhecimento oficial da praça como um espaço de incentivo à cultura, que faz parte da história da cidade. É o que deseja a sebista Kátia Salles.
Que a gente queria mesmo ali era esse olhar diferenciado para a Praça do Sebo, nesses 40 anos, que não passasse esquecido, sabe? Que o pessoal olhasse com outros olhos ali a Praça do Sebo, que visse que ali tem um potencial muito grande para educação, para lazer, para cultura. Ali é tudo.
A equipe do Brasil de Fato entrou em contato com a Prefeitura do Recife, mas não obteve resposta até a última atualização da matéria. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Brasil de Fato Pernambuco, Lucila Bezerra.
Vamos aproveitar que o assunto é livro para divulgar o novo lançamento da editora Expressão Popular. É a primeira biografia publicada no Brasil de Eleonor Marx, a filha do pensador Karl Marx. Apesar de não ser muito popular por aqui, a trajetória dela é referência mundial na luta do movimento feminista e socialista. Ela nasceu em janeiro de 1855 e é filha caçula de Marx. A autora da biografia é Raquel Holmes, natural de Londres, mas criada na África do Sul. Esse é o primeiro livro dela traduzido para o português. Quem se interessou pela obra pode procurar no site da editora, expressãopopular.com.br.
Sobre teus fuzis pendurados em tuas costas e mostras, e assim tu nos seduzes e ameaças. Oh, país, arde o sol, bambeiam teus quadris abalados nas andanças. Danças, nos enches de alegrias e desgraças, oh país.
Para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente tem a alegria de compartilhar com você a canção País, lançada na semana passada. A composição é familiar, feita por mãe e filhos, a partir de uma harmonia criada pelo caçula Pedro Germer. A mãe, Yara Germer, compôs a letra com outro filho, Neno Moura, que também fez a percussão da música. A canção, como o nome já indica, fala do Brasil de hoje. A Yara conversou rapidinho com a gente para explicar um pouco desse processo de criação e enviou um áudio aqui para o Bem Viver para a gente compartilhar com você. Vamos ouvir agora.
Esta é uma composição feita em parceria com o violonista Pedro Germer e o baterista Neno Moura. Na verdade, Pedro estava já com essa melodia e nos mostrou. Imediatamente foram surgindo ideias e a canção foi se delineando com a letra do Neno e minha. O tema país foi inevitável, porque estamos vivendo essa desordem política em meio a uma pandemia e não temos como fugir disso. País é esse retrato duro do que passamos, essa realidade perversa que nos assombra. E você pode se perguntar, né, por que mais uma canção sobre o Brasil, com tantas que já foram feitas? Mas nossa resposta é uma só: fazemos música e vivemos aqui, e sempre se pode cantar. Curtam, ouçam, cantem, País.
tuas costas e mostras, e assim tu nos seduzes e ameaças. Oh, país, arde o sol, bambeiam teus quadris, abalados nas andanças e danças, nos enches de alegrias e desgraças. Oh, país, santo pai da descrença, promessa de deixar tudo onde está, país. És o rei da esperança. Oh, país, quantos de nós ainda vão cair? Quantos nós iremos desatar pra não deixar que sigas bamba na ignorância? Sons pedreiros dos garis, dos sertões, rocinhas, das mansões e dos milhões que vivem, morrem na desimportância. Oh, país, bacharel da indecência, por quanto tempo ainda vai sangrar, país? És o rei da esperança.
Oh, país, brilha a lua sobre teus fuzis, pendurados em tuas costas e mostras, e assim tu nos seduzes e ameaças. Oh,
música País está disponível em todas as plataformas digitais. Você procura pela canção e coloca também o nome da compositora Yara Germer, que você encontra fácil. Com essa dica, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais uma edição inédita do programa. A gente vai estar te esperando aqui, viu? Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista. Um grande abraço para você que está com a gente pela RBA. Nesse mesmo horário, 11 horas, a gente está no radiobrasildefato.com.br. E claro, como todos os dias e com muito orgulho, segue a lista das emissoras parceiras que estão transmitindo o Bem Viver em diversos municípios brasileiros. Web Rádio Manaus, de Manaus, Amazonas. Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, estamos na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM, em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e na cidade, o Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí, também está com o Bem Viver. E tem mais! Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Em Brasília, Rádio PIF, no site radiopif.com. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Também em Minas, a gente está na cidade de Teófilo Otoni, com a Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM. Em Sorocaba, São Paulo, estamos com a Rádio Super, 87,5 FM. Na capital, São Paulo, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, em Itapeva, o Bem Viver está com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. No Paraná, estamos em Terra Rica, com a Rádio Terra HD, 95,3 FM, e em Rondon, com a Rádio Web Estúdio P. Em Santa Catarina, estamos em Abelardo Luz com a Rádio Terra Livre 104,9 FM. E no Rio Grande do Sul tem Bem Viver na cidade de Torres com a Rádio Web Torres Cidade e no município de Ilha Negra com a Rádio Terra Livre 94,5 FM. Também estamos nas plataformas digitais, você já sabe disso. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção de jornalismo Nina Fidelis. Direção geral Lúcio Centeno. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Todo mundo volta comigo amanhã, viu? Para mais uma edição do programa Bem Viver, nós vamos estar aqui te esperando. Essa prosa só tem graça com você. Não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.